É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim sobre o mercado do boi. Aquela força que a gente vinha vendo nos preços da arroba em São Paulo, principalmente a arroba na casa dos R$ 320, está diminuindo. Isso não significa ainda uma mudança de patamar, mas quem vai explicar melhor para a gente o que que está acontecendo é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Cadê o Douglas? Vamos mostrar o Douglas aqui. Aí, o Douglas, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quando a gente fala que perdeu a força os negócios a R$ 320, significa que a gente está mudando de patamar de preço aí, Douglas? Alguma atenção, algum alerta especial para essa condição?
Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander. A gente tem visto, né, mais específico durante essa semana, que os negócios na banda de cima, ao redor de 320, estão mais escassos, né, estão menos frequentes. Mas isso não quer dizer que a arroba está numa trajetória de queda. A gente percebe, sim, que a oferta de animais terminados estruturalmente é enxuta. A gente está em plena entressafra. A boiada de pasto teve uma régua bem delineada, passada com as geadas de 2, 3 semanas atrás, né? Enquanto o confinamento nesse primeiro giro é incipiente. A gente tem visto que a oferta cadenciada que tem saído tem feito as escalas de abaixo das indústrias, né? Que estão menos apertadas em relação às semanas anteriores.
Dá uma ideia das escalas para a gente, como é que elas estão evoluindo, Douglas?
Bom, boa parte dos frigoríficos aqui em São Paulo, eles precisam completar buracos, né, ou dias após o dia 26, sem ser essa próxima segunda-feira a outra. Então tem algum espaço aí, né, para tentar fazer mais próximo o 315. Hoje a gente vê que o intervalo das tentativas de compra vai de 315 até 320, com a menor frequência no 320, enquanto o pessoal está tentando negociar mais ao redor de 315. E essas escalas aí com alguns buracos, entre o dia 26 e 27, mas menos apertadas. Então, não há aquela competição ferrenha, né, por matéria-prima que alimente uma escalada de preço. É isso que a gente está vendo nesse momento, em meados de julho.
É mais uma correçãozinha mesmo, mais relacionada à oferta e demanda nesse momento, certo? Segunda quinzena do
Exato.
mês, a necessidade da demanda diminui, pelo menos a demanda interna, e isso dá essa tranquilidade momentânea, será, Douglas?
Sim, exatamente. A gente vê que as vendas no varejo, né, antes do feriado agora, foram positivas, houve uma leitura positiva das vendas, né? Mas esse varejo ele está mais pé atrás, está mais na defensiva também em pagar preços maiores que ele pagou pela carne nas semanas anteriores. O que é natural, porque a gente está em meio de julho, né? A renda disponível da população naturalmente fica um pouco mais curta depois do feriado, pagamento das contas. Então é natural o atacado, o varejo, ter alguma pressão nos preços, né, em função da demanda, enquanto a oferta cadenciadamente está saindo, mas está cumprindo essas escalas de abate. É uma correção natural e curta ao nosso ver.
E no caso da carne no atacado, já teve essa correção? Já foi verificada?
Sim. Até o final de junho, a gente tinha uma referência ao redor de 19,50, né? Até o dia 8, dia 7, que antecediam o feriado agora, né, da semana anterior, essa referência estava em 19,49. E na terça, agora, ontem, ela foi ajustada para 19,40 e hoje ela está em 19,34. Então houve uma ligeira queda frente aos 19,50 que a gente via numa estabilidade aí de praticamente 10, 20 dias.
Muito bem. Obviamente, isso está relacionado à questão da demanda interna, do arrefecimento das compras agora na segunda quinzena do mês. Mas e as exportações, Douglas? O que a gente estava ouvindo falar é que os chineses estavam sentando-se à mesa aí para renegociar os números. Mas o que você trouxe para a gente foi um pouquinho diferente. Pelo contrário, eles estão pagando mais aí pela arroba, pelo menos nesses primeiros dias de julho, é isso?
Exato, exatamente. A leitura que a gente teve no início de julho, eles estavam dispostos, sim, a pagar preços firmes pela carne, né, brasileira, justamente porque eles estão reféns, né, mais do nosso país em relação a volume e qualidade em relação aos demais players, né? E é claro que o MDIC ele não mostra o dado só da China, né? O órgão do governo ele disponibiliza um número geral quando a gente olha, né? Para toda a carne exportada sem classificação, né? Assim, que eu digo é a carne bovina in natura, mas não classifica por país, ele dá uma média geral. E essa média geral teve alta quando a gente compara com junho, que reforça essa opinião. Naturalmente, a China compra mais no segundo semestre, né, de cada ano. Então é natural eles seguirem ávidos, seguirem firmes nas importações e talvez o pico ali pode ficar entre outubro e novembro, historicamente também acontece esse pico de volume. Mas o preço médio chamou a atenção, né? Esse preço divulgado nessa semana de 5.356 dólares por tonelada é um preço historicamente alto. Raramente a gente viu preços nesses patamares nos anos anteriores.
E levando em consideração que a China participa desse mercado com quase 60% aí das compras, é de se entender que a média tem muito a ver com o preço que os chineses também estão pagando aí pela tonelada da nossa carne. Mas o que significa na prática esses 5.356 dólares por tonelada? É um preço... comparado em outros momentos, que patamar maior aí, Douglas?
Olhando aí nos anos anteriores, em meados de julho de 2018, houve um preço próximo a isso, né? Mas a gente tem que ponderar que naquela época o dólar era 3,50, se eu não me engano, 3,87, para ser mais exato. Então, quando a gente traduzia isso para reais, né, que é a nossa moeda corrente aqui, que é a moeda que os frigoríficos compram um animal terminado, né, que dá essa sensibilidade de receita, era bem menor, né? Hoje a gente tem 5.356, né, com um dólar médio dos 10 primeiros dias de julho em 5,16, o que traduz um preço médio em reais por tonelada de R$27.659, né? Para a gente ter essa sensibilidade de elevação em relação a junho desse ano, esses 5.356 mil dólares por tonelada é um aumento de 3,4% em relação a julho. Então houve um ligeiro aumento, sim, está mais firme. E quando a gente olha ano contra ano, esses 5.356 dólares por tonelada é 31,2% acima, né? Em reais por tonelada, os 27.659 é uma alta de 28,2% em relação a julho do ano passado. Então é relevante também.
Ou seja, os nossos compradores estão pagando o preço aí da carne no mercado internacional, mas isso tende a continuar, na sua opinião, Douglas?
Sim, a gente acredita que o segundo semestre também deve ser uma importante via, essas exportações devem continuar como uma importante via de escoamento da produção, né? E a China, como você bem colocou, ela está mais da metade, né? Se a gente fosse uma China e Hong Kong, já dá 60% do montante todo exportável. Então, a gente está bem confiante que essas exportações devem continuar firmes. Uma, porque a questão da peste suína africana ela não é resolvida da noite para o dia, né? São ciclos de matrizes, né? Um rebanho a ser composto, né? E também pela questão da dinâmica de importadores, né? A gente tem volume, tem bom preço, tem qualidade, enquanto a Argentina já mostrou nos meses anteriores a suspensão das exportações tentando controlar preço. Austrália, Estados Unidos, relativamente enfraquecidos perto do nosso volume, da nossa qualidade também. E o próprio dólar, né? Por mais que a gente tenha hoje uma queda aí de 2% do dólar, ao redor de 2%, agora 5,08%, a gente tem um ano eleitoral ano que vem, que não deve deixar esse dólar correr muito, né? Então, acho que as indústrias, né, exportadoras vão continuar firme no mercado e os nossos principais importadores também vão continuar ávidos pela nossa proteína.
Agora, que a demanda segue forte, ficou entendido. Agora, qual o potencial de crescimento dessa demanda? Eu pergunto porque no ano passado a gente atingiu níveis muito significativos de volumes, né, vendidos mensalmente ali. Julho, por exemplo, eu tenho aqui o número de 2019, a gente chegou a beirar 170 mil toneladas, Douglas. Será que a gente consegue manter esse ritmo?
Exatamente, exatamente. Essa sua colocação foi precisa. Assim, julho é barra pesada, né? Uma comparação, é um páreo duro de ser batido. 170 mil toneladas é um volume bem alto por um mês, né? Claro que a gente só teve 10 dias a serem, que foram contabilizados, ou seja, ainda tem 2/3 a ser contabilizado, né? Mas o que a gente tem até o momento é que se a gente for manter o ritmo desses 10 primeiros dias, que foi forte, vai ficar algo ao redor de 150 mil toneladas. Né?
Mas o que não deixa de ser um baita sim, volume também, né?
Sim, exatamente. O julho, né, de 170 mil toneladas, julho 20 é alto. Se eu não me engano, a média do segundo semestre como um todo das exportações foi 157,4 mil toneladas, que é uma média forte. E a gente está comparando o excelente com o ótimo também, né? A gente não está... É uma comparação até... de uma base muito forte. Se a gente exportar os 150, 160, não deixa de ser um número muito positivo. Por quê? Porque é bem próximo dos 157, 160, só que, como a gente viu, né, a receita está 30, 28% acima, né? Uma queda ligeira de volume com uma receita muito maior traduz um bom ganho, oxigena a indústria frigorífica, dá poder de compra maior para essa matéria-prima no mercado físico.
E só lembrando que a gente comemorava lá atrás quando atingiu os 3 dígitos, as 100 mil toneladas, né?
Eu lembro dos 110, a gente conversando, bateu 110, tá ótimo, foi ótimo, né? O negócio foi de vento em popa.
É, muito bem. Bom, agora, olhando um pouquinho mais adiante, qual o peso que as exportações, na sua opinião, pode ter para a formação de preços no segundo semestre?
Eu acho que o peso é bem relevante. Desde o início de 2020, a gente já viu que a régua subiu justamente pelo fato do boi China ter o ágio de 5, 10, 15 reais na maioria das regiões que esse tipo de indústria está situado. Acho que em 2021 essa dinâmica deve continuar, a régua deve continuar balizada. É lógico que tem tendências de alta e baixa durante os meses, né, conforme a oferta e a demanda, mas sem dúvida com a China... com esse apetite, né, e esse dólar que a gente está, isso deixa a régua para cima. Então, as exportações serão relevantes também no segundo semestre de 2021 para a precificação do boi gordo aqui no Brasil.
Mas aí tem um componente novo que é a retomada da economia.
Exato, exatamente. O que a gente até havia comentado, né, o braço forte é uma base de comparação forte e uma base de comparação fraca, né? Em relação às exportações, como você bem colocou, julho de 2020, quase uns 170, a média do segundo semestre, ao redor de 155, 157 mil toneladas. Passar muito potencial para extrapolar esses resultados, né, fica mais limitado. Não deixa de ser positivo, mas é mais limitado. Agora, o potencial que a gente tem no mercado interno de ter uma reviravolta do que a gente já consumiu é relevante. Por quê? Porque a vacinação está sendo antecipada na maioria das regiões, a gente vai ter uma população mais ativa, que sai, que viaja, que vai em hotel, que consome nas faculdades, consome nos bares, ao redor aí de 18 até 40 anos vacinada e mais livre para poder transitar. E se realmente esse nível de serviços e de mercadorias evoluir, a gente tem um consumo adormecido aí de food service, de hotelaria, de merenda das escolas e faculdades, que pode também dar um gás no mercado interno. Então, o potencial de melhora do mercado interno no segundo semestre de 2021, ao nosso ver, é maior do que o potencial de alta também nas exportações quando a gente olha para volumes.
Uma sustentação das exportações, mais uma dinâmica diferenciada de consumo interno, obviamente com o aumento também sendo previsto. Vamos ter oferta para atender esse quadro, Douglas?
Pois é, a oferta ela oscila de uma velocidade bem menor do que a demanda, né? A gente já viu isso nos anos anteriores e os próprios dados do IBGE mostram que a nossa retenção de fêmea é a maior dos últimos 18 anos, ou seja, o pecuarista ainda está animado em colocar mais esteiras na fábrica de bezerro dele, né? Então isso limita, sim, a oferta. Não deixa de ser uma oferta enxuta, estrutural, né? O abate do primeiro trimestre, se não me engano, foi 10% abaixo do primeiro trimestre de 2020. Então não foi só fêmea, né, que foi segurada. Então há uma retenção aí, e se possível, se for continuar, né, possivelmente a oferta deve continuar enxuta com a demanda adormecida aí. Então a gente pode ter um descasamento aí, a demanda acordando um pouco mais enquanto a oferta não acompanha na mesma velocidade. Seria natural a gente ver isso. Mas é claro, não é uma ciência matemática, né? Talvez se voltarem as chuvas antes, enfim, mais para o final do segundo semestre, ter alguma boiada de pasto aí, mas por enquanto a nossa visão seria essa, né? Sem muito volume relevante de confinamento, porque 2021 foi um ano adverso, com grãos em alta, mas uma demanda interna que tem um potencial de acordar e de recuperar um pouco mais.
Legal. Muito bem, tudo para acontecer nesse segundo semestre, vamos ficar atentos às informações e, claro, essa construção vai sendo no dia a dia, à medida que as semanas vão passando, a gente vai conseguindo ter uma visão melhor do que pode acontecer lá no final do ano. Mas, por enquanto, tudo indica que teremos, sim, uma condição melhor aí de consumo diante de uma oferta que deve seguir restrita ainda nesse ano, pelo menos até o final do ano. Meu amigo Douglas Coelho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e volte sempre, Douglas.
Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço a todos, até mais.
Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os números do mercado, vamos ver como estão sendo negociadas as arrobas, né, no mercado futuro lá na B3, vamos lá. Nesse momento, B3 em queda. Julho, R$ 316,45 por arroba, queda de 0,17%. Agosto, R$ 319,20, queda de 0,25%. Setembro, caindo forte, 1,82%, a R$ 321,00. Outubro, R$ 321,20, queda de 1,08%. É importante a gente olhar aí como o comportamento da precificação está muito ligado ao dólar. Hoje, por exemplo, a gente vê um dólar em queda aqui no Brasil, queda de 1,5%, um pouquinho mais que isso, e voltando para o patamar dos 5,10. Imediatamente, outubro reagiu e já recuou também, em torno aí de 1%, negócios a 321,20. Indicador CPEA trabalhando aí a R$ 318,00, fechamento de ontem, com queda de 0,36%. Lembrando que o indicador CPEA é a média das negociações no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.